Se calhar fazia só um ponto de situação, depois também para perceber qual é a percepção e a perspectiva de cada um dos grupos. A primeira questão diz respeito à marcação da reunião. Como se aperceberam, a reunião foi marcada para hoje, depois foi desmarcada para amanhã, e eu não me tinha apercebido e eu acabei por ser a origem do problema todo, porque fui eu que fiz uma confusão total, portanto já pedi desculpas à Sara pelo facto de ter marcado e desmarcado e ter havido esta confusão inicial, mas julgo que está, de qualquer das formas, ultrapassada. Depois, em termos de ponto de situação do grupo de trabalho, como sabemos todos, o grupo de trabalho já não reúne já há bastantes meses. Em termos de trabalho executado em face dos dois diplomas que estão em apreço, as audições dei-as como terminadas, portanto foram realizadas todas aquelas que estavam escaladas, portanto, da lista que nós fizemos, com os contributos na altura que cada um dos grupos parlamentares deu, as audições foram concluídas até ao final. Portanto, neste momento, falta darmos o passo seguinte relativamente a estes diplomas, e eu sobre isso também gostava de perceber um pouco qual é a perspectiva, nomeadamente do Partido Socialista, que é um outro partido que também tem um diploma em cima da mesa. Para se perceber, para se fixar então qual é a metodologia que vamos seguir daqui para a frente. A doutora Luísa, entretanto, já me fez aqui menção que nós temos um prazo até 30/4, o que significa que a última prorrogação que houve caduca a 30/4, o que significa que, pelo menos a nossa perspectiva PSD, é de conseguirmos concluir o processo até ao fim deste prazo, julgo que um mês e pico, estando estabelecido qual é a metodologia, o que é que cada grupo parlamentar também pretende, julgo que é perfeitamente possível. Portanto, eu se calhar pedia, nomeadamente ao Partido Socialista, se quiser acrescentar alguma coisa para depois concluirmos, não é?
Obrigada. Eu, antes de mais, como sabem, é a primeira vez que integro este grupo de trabalho agora nesta legislatura, nestes dois projetos. Penso que o que o Sr. Coordenador disse, termos um prazo até 30 de abril, é um prazo razoável, porque, pelo que eu me pude aperceber, além das audições, já há um trabalho concreto em relação aos projetos. E esse trabalho concreto, e isto é uma constatação e, ao mesmo tempo, uma dúvida que eu gostava que fosse esclarecida hoje, é o seguinte: os projetos incluíram o texto incluiu as recomendações do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Portanto, aquelas recomendações que o Conselho fez, que se prende com prazos, que se prende com assuntos que estão já pendentes desde a entrada em vigor da lei, que se prende até com uma agilidade nos procedimentos e tudo isso, eu penso que pareceu-me, da leitura que eu fiz, que era um ponto que ambos os grupos parlamentares estariam de acordo, mas também gostava de ter a certeza disto. Há um ponto divergente que se prende com o artigo 6º, e tirando esse artigo, não me parece que haja muito mais. Eu estou a falar em relação a uma proposta de texto comum. De qualquer forma, se assim for, temos o trabalho bastante facilitado. E penso que poderíamos passar para a outra parte da metodologia, que era, numa próxima reunião, podermos apreciar os pontos em que estamos em discordância. Pelo menos os autores dos dois projetos. Mas não sei se acham bem, se não. Portanto, do que eu me pude aperceber, a parte fundamental, que era a inclusão das recomendações do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, essa parte está, penso eu, resolvida, mas gostava de ouvir. Obrigada.
Sr. Deputada, a questão das recomendações do CNPMA, eu não tenho a certeza se elas estão todas vertidas no projeto do PSD. O que eu lhe posso afirmar é que quando o projeto do PSD foi elaborado, nós tivemos em atenção as recomendações todas e procuramos que elas fossem todas consideradas. Portanto, não lhe posso dar essa garantia, mas é uma questão que nós podemos avaliar mediante o relatório do CNPMA, comparando com o projeto do PSD e com o do PS, naturalmente, para ver se eventualmente há aqui alguma recomendação que não tenha sido seguida. É possível que assim seja, na altura nós refletimos sobre elas todas, eu penso que as teremos seguido todas, mas admito que possa não ser assim, mas isso é uma avaliação que se consegue fazer para também ninguém, não estar aqui nenhum grupo enganado quanto aos projetos. E daí eu também chegar à conclusão que, sendo a matéria em causa, esta matéria específica, e admitindo que quer o projeto do PS, quer o projeto do PSD, se baseiam e seguem muito as próprias recomendações do Conselho Nacional da PMA, o resultado disso é que os textos finais dos dois projetos são bastante aproximados. Portanto, eu daí ver com vontade, pelo menos da nossa parte, que se possa chegar a um texto conjunto e a um texto comum entre estes dois projetos. Em relação aos outros projetos, Sr. Deputado João Semedo, só para recordar, estes projetos baixaram sem votação, portanto, o do PS e do PSD. O do Bloco de Esquerda, um outro do Partido Socialista, e não sei se o do PCP, foram chumbados. O PCP não sei se tinha, mas o do Bloco de Esquerda e um outro subscrito por alguns deputados do Partido Socialista. Portanto, estes dois que estão aqui baixaram sem votação. E eu penso que isso também são condições que podem propiciar, de facto, a existência de um texto conjunto. A questão do artigo 6º, dos beneficiários, relaciona-se exatamente com a origem dos vários projetos, ou seja, o projeto do Bloco de Esquerda, o projeto subscrito por alguns deputados do Partido Socialista, uma das matérias que regulava de forma diferente era exatamente a dos beneficiários, na perspectiva de que quer a PMA, quer a maternidade de substituição, seriam acessíveis, de acordo com esses projetos, a casais do mesmo sexo. O projeto do Partido Socialista e o projeto do Partido Social Democrata, que estão em apreço, mantêm os casais de sexo diferentes. O que é isto, mas se não for assim, corrijam.
Bom, não.
Nem este texto.
Eu antes de mais recebi um quadro comparativo. Isto não foi feito por si, pois não. Um quadro comparativo em que, a dada altura, diz um projeto de lei do PSD, outro projeto do PS, e depois diz texto compromissório. Ora, este texto formalmente não existe. Ok. Pronto, é só isso, ok.
Aliás, não é do serviço, portanto, esta...
Sei, foi para a Maria de Belém.
Foi, portanto, esta tabela, este quadro que a Sra. Deputada se refere, foi um quadro que foi elaborado por nós PSD, em que procurávamos exatamente facilitar, dar um instrumento de trabalho, na altura, ao Partido Socialista, com o texto original da Lei 32/2006, a proposta, o projeto do PSD, o projeto do PS e depois uma proposta de texto que designamos texto compromissório no sentido de conseguir...
Pronto, que ainda não existe.
Não existe, portanto, é só uma base de trabalho para os dois projetos eventualmente poderem convergir ou não.
É tal como eu estava a pensar que era, ainda bem que é assim, porque de facto texto de substituição ainda não existe formalmente, ainda temos que pelo menos fazer. No, na parte que diz respeito ao artigo 6º, nós, no nosso projeto, no projeto de lei do PS, não propusemos nenhuma alteração. E, portanto, o que nós propomos é o que está em vigor neste momento, onde diz beneficiários só as pessoas casadas que não se encontrem separadas judicialmente de pessoas e bens ou separadas de facto, ou as que, sendo de sexo diferente, vivam em condições análogas às dos cônjuges há pelo menos 2 anos, podem recorrer a técnicas de PMA. Pronto. O PSD veio alterar este artigo, pelo que eu percebi. E, portanto, é aí que nós discordamos. Nós não propomos alteração nenhuma. Portanto, eu...
Mas afinal aqui diz que sexo diferente.
Só as pessoas casadas. É isso, que sendo de sexo diferente.
Pois, acrescentaram isso. O que é que acontece? Nós, quando fizemos esta lei, a lei que está em vigor, eu sei o que é que o senhor está a referir, esta lei que está em vigor, de 2006, ainda não tinha sido aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda não tinha sido. Portanto, esta versão que aqui está, que está em vigor ainda, é uma versão que nós não pusemos no nosso novo artigo, mas que nós, evidentemente, gostaríamos de ver as alterações ao que tudo que aconteceu forçado nesta lei e não restringir como está a fazer o PSD. Portanto, é aí o nosso ponto de discórdia. Os beneficiários da PMA, só as pessoas casadas, muito bem, continua tudo na mesma, a única coisa que tinha que ser diferente era adaptar as alterações que essa lei vai introduzir, é esta, mais nada. Foi por isso que, como isto houve uma diferença temporal, que não, o PSD, depois temos que discutir se quer manter essa decisão ou não.
Mas é uma diferença que eu não percebo.
É sendo sexo diferente. Não é?
Que sendo sexo diferente. E depois aqui aparece aqui...
Os que sendo sexo diferente vivam em condições análogas dos cônjuges há pelo menos 2 anos. Mas aqui estamos a falar de pessoas casadas de sexo diferente.
Sim, sim.
E as que sendo sexo diferente vivam em condições análogas dos cônjuges.
Sr. Deputado, eu aquilo que eu estava aqui, estavam tantos meses que eu estava aqui a repristinar e a tentar recordar, e estava a ver, de facto, a redação originária com a redação proposta pelo PSD, que faz aqui, insere logo na primeira frase, só as pessoas casadas que sendo de sexo diferente, ou seja, este que sendo de sexo diferente. E, portanto, acrescentamos isto. E eu julgo que aqui, Sra. Deputada, a razão de ser desta alteração tem a ver exatamente com a diferença de posições que foi encontrada entre os vários projetos de lei. Portanto, claramente o PSD aqui assume que as técnicas de PMA são para casais de sexo diferente e não para casais do mesmo sexo. Portanto, é...
Podemos casais do mesmo sexo casais, não é? É porque aqui a
redação, claro, com certeza,
da lei, só as pessoas casadas,
sim, sim. Sim, sim. Por isso é que eu julgo que é essa exatamente a introdução que o PSD faz na altura, quando apresenta o projeto de lei, é exatamente para diferenciar que só as pessoas casadas de sexo diferente. Sim, sim. É mesmo isso. Sim, sim. É mesmo essa a distinção.
Sim.
É mesmo essa a distinção que é feita. Eu julgo que na altura. Nós, o raciocínio que fizemos, estou a olhar ali para o Dr. Tabosa, porque foi entre mim e ele e mais alguns colegas que tentamos encontrar um texto compromissório, e na altura a avaliação que nós fizemos foi relativamente, exatamente, às questões da adoção, da coadoção, ou seja, na medida em que o regime jurídico que nós temos em vigor não permite aos casais do mesmo sexo adotarem ou coadotarem, nós entendemos que a integridade do regime, do sistema jurídico, seria violada se, em termos técnicas de PMA, fosse possível aos casais do mesmo sexo recorrerem às técnicas de PMA para procriação.
Estamos a falar de uma doença, não é? É a mesma coisa, é que ligada a
sim, é claro, isso é uma discussão. Isso é uma discussão que nós podemos fazer até à exaustão, eventualmente, e não chegar de acordo, não chegar a acordo, sendo certo, ao Sr. Deputado, que comigo até seria muito fácil chegar a um ponto mais de acordo. Simplesmente este projeto que está aqui não é o meu projeto, é o projeto do Partido Social Democrata, portanto é um projeto de compromisso do PSD, e para lhe explicar com toda a clareza que, de facto, existe essa opção que aqui é feita, e a razão de ser é o facto de a integridade do sistema jurídico não seria coerente, na nossa perspectiva, se por via da PMA, que nós consideramos uma técnica subsidiária para a fertilidade, portanto para ter filhos, não é? Para a procriação, consideramos, portanto, nós partimos do princípio que é uma técnica subsidiária, aliás, afirmámo-la aqui em determinada altura no projeto, portanto, entendemos que haveria uma incoerência se os casais do mesmo sexo, não podendo adotar, viessem a recorrer às técnicas da PMA para um efeito muito feliz e muito desejado, mas que seria semelhante. Bom, enfim, é esta a posição do projeto de lei do PSD.
Sr. Deputado, eu acho que vamos ter oportunidade, então, se for delinear a metodologia, de discutir quais são os pontos, até porque parece que este artigo, desde já, não estaremos de acordo. Seja como for, não estamos a falar de nenhum método alternativo, estamos a falar, sim, de um método subsidiário. Trata-se de uma técnica que é para resolver problemas de saúde, que é uma doença. Essa doença é diagnosticada clinicamente, medicamente, portanto, nós, enquanto legisladores, não temos que nos meter nesse aspecto. O diagnóstico quanto à infertilidade enquanto doença não é para aqui chamada em questão de técnica legislativa, mas o que é, de facto, é que estamos a legislar para pessoas que têm uma doença que se chama infertilidade. E, portanto, não nos parece, a nós, temos uma visão diferente e parecia-nos que a versão atual que existe, que com uma ligeira alteração, a nós achávamos que aí sim haveria uma certa coerência jurídica. Mas eu penso que quando pudermos discutir passo por passo, pronto, logo se vai definir o que é que cada um, e depois votaremos cada um consoante as suas indicações. É evidente que este também, na parte que me toca, tendo sido eu subscritora de outro projeto que foi reprovado, também não me revejo neste projeto, mas não é isso que está em causa neste momento, isto é o que é. Agora, penso que podemos ter o cuidado de fazer uma lei o mais avançado possível no que diz respeito a resolver problemas de pessoas que estão doentes. Ao longo destes meses em que criámos esta expectativa nas pessoas de que vamos fazer uma lei, chegaram vários casos concretos, particulares, mas cada vez mais, de doenças ligadas à infertilidade, que eu própria desconhecia, e que, de facto, a maternidade de substituição, apesar de muitos de nós ser um tema incómodo, e eu até compreendo que causa alguma incomodidade, até na nossa consciência mais íntima, eu acho que é um assunto difícil, principalmente, de encarar. Há, de facto, casos concretos que podem ser resolvidos com esta lei. E nós temos que responder. Entre eles, a questão da maternidade de substituição, em deformações com que mulheres nascem, já ou sem útero, ou com parte do útero, e que nunca poderão ser mães biológicas, a não ser através destas técnicas, que ainda bem que o progresso científico pode, de certa forma, trazer felicidade às pessoas, e eu penso que é esse também o nosso papel enquanto legisladores, é aproveitar o progresso da ciência no sentido de trazer felicidade às pessoas. Quanto à matéria em que estamos discordantes, Depois logo se vê, faremos a votação como está. Há mecanismos para isso, para mostrarmos a discordância. E penso que no essencial e no que está aqui plasmado do resto, estamos de acordo. Portanto, acho que temos que passar para o papel o tal texto que nos une e o que nos divide, que são, pelos vistos, poucos artigos. Podemos depois fazer a votação a seguir, em separado. Não sei se o Sr. Coordenador, depois isso será uma fase seguinte.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Três questões muito breves. A menos importante, mas a mais urgente das quais é o facto de eu ir substituir a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, num colóquio na Gulbenkian sobre o papel. Não. Na Gulbenkian. Sobre o papel da família em tempos de crise. Farei uma abordagem apartidária e não ideológica, mas que começa daqui a 7 minutos. E, portanto, terei que me ausentar. Já estava marcada há muito tempo, muito antes da marcação desta reunião do Grupo de Trabalho. Em segundo lugar, eu penso que ficou expressa a posição do CDS-PP quando a discussão na generalidade. O CDS está muito sensível para estas questões e que agora foram levantadas pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, o facto de circunstâncias genéticas ou outras impedirem mulheres de serem mães naturais. Nós chamamos a atenção para o facto de as iniciativas legislativas que foram apresentadas não colmatarem uma sucessão de problemas que podem vir a ser suscitados em relação à criança que vai nascer desta técnica e desta gravidez de substituição. A questão da maternidade, enfim, para utilizarmos um termo que nós preferimos, que é uma gravidez de substituição. Nós tivemos a oportunidade de dizer que estas alterações legislativas não vêm de modo algum colmatar muitas perplexidades e muitas dúvidas que se nos colocam entre os pais adotantes e a portadora. Sob variedíssimo ponto de vista, desde logo do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista biológico, do ponto de vista médico, do ponto de vista social e até do ponto de vista jurídico. E, portanto, a nossa posição é clara, uma grande compreensão em relação ao drama das mulheres que vivem este problema, mas que, sem um maior aprofundamento da resolução de questões que podem vir a ser suscitadas, e não são poucas, como todos hão de compreender, e não são poucas, a propósito desta questão, porque entre a generosidade de proporcionar a estas mulheres, a estas famílias, a possibilidade de serem mães, e as questões que se podem levantar estando em causa um ser humano, não é? Uma criança, que pode, digamos, na melhor das hipóteses, ser requerido por duas famílias e na pior das hipóteses ser rejeitado pelas duas, isto merece um maior aprofundamento. Portanto, esta é a posição de partida do CDS. Eu, infelizmente, porque tenho, como já disse, tenho este compromisso na Gulbenkian para representar a Comissão Parlamentar de Saúde, ia pedir ao Sr. Coordenador e, obviamente, a todos os partidos aqui representados, se não se importam que a doutora Maria Pia fique aqui a substituir-me, pelo menos nesta fase inicial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Semedo tinha se inscrito também, se é a favor.
é mais uma questão que eu coloco aqui ao grupo de trabalho. Se nós optamos, nós, sendo que o CDS, enfim, está um bocadinho fora de jogo, mas não engravida com esta causa. Mas, obviamente, havendo um consenso generalizado entre os dois partidos com maior representação do Parlamento, que é o PS e o PSD, relativamente a esta questão, se, vamos lá ver, nós voltamos a insistir, se será de optar pela via mais fácil, que é de remeter para regulamentação posterior os termos em que pode ocorrer a maternidade de substituição, que eu penso que isto é um desabafo, que eu penso que não é muito sério fazer-se perante as questões, volto a dizer, que se colocam, sob todos os pontos de vista, ou se o Parlamento se encarrega de resolver as questões éticas, bioéticas, biológicas, jurídicas, que se colocam perante a maternidade de substituição. Pois, mas nós não podemos ser alheios a isso. Nós tivemos a oportunidade, Sr. Coordenador, peço só mais 20 segundos de tolerância. Vamos lá ver, há muitas questões que estão aqui por falar, porque uma coisa é decidir, muito bem, isto é possível. Nós entendemos que um útero não é uma incubadora. Durante a gravidez existem interações biológicas, químicas, genéticas, até afetivas até e psicológicas entre a portadora e o feto. Isso desde logo. E, portanto, é uma questão do foro da bioética. E depois há uma parte jurídica. Vamos imaginar que nasce uma criança e nós não podemos ser alheios a esta questão, que é muito pragmática. Há um contrato celebrado, a dizer, nós contratamos a título não remunerado a pessoa tal para ser a portadora da nossa crença com o nosso património genético. Já vimos e está provado que o património genético não é apenas aquele dos contratantes, não, das gâmetas. Obrigada. Das gâmetas, que há uma interação efetivamente genética entre a portadora e a coisa. Portanto, mas isso é até, enfim, bom. Mas depois há uma questão jurídica e que não está aqui versada, que é, vamos imaginar que há um contrato, mas esse contrato, nós como legisladores, nós temos a obrigação de não criar um problema, mas de encontrar uma solução. E vamos imaginar que a criança nasce com problemas genéticos, com problemas de com deficiências, em suma, e que esta criança, repito aqui um pouco o que disse na discussão na generalidade, esta criança que é gerada sob a nossa tutela, porque nós é que estamos a legislar, em vez de ser uma solução para um problema, vai ser um problema em si, e que anda num ping-pong jurídico, ou não. Não, desejemos que não. Talvez isto seja de formação de jurista, mas nós temos que acautelar todas as situações em que esta criança se torna um objeto de disputa jurídica, ou porque ambos a querem, ou porque nenhum.
Bom, se as senhoras deputadas me permitem, a senhora deputada também, esta discussão já foi tida fortemente, acho que é aquele tipo de discussões que as convicções e informação que cada um detém não permite, se calhar, avançar muito ou menos em opiniões divergentes, porque já tivemos esta discussão variadíssimas vezes, não é? É um dos problemas essenciais, porque são aquilo que a Sra. Deputada referiu, quando foi a discussão na Generalidade, por exemplo, no nosso grupo parlamentar, tivemos uma discussão também bastante longa sobre este tema, as preocupações que a Sra. Deputada referiu também foram referidos. Portanto, nós agora estaríamos numa fase um bocadinho ulterior, que é exatamente a fase em que temos dois projetos em cima da mesa e procuraremos encontrar soluções legislativas, ou seja, avançar mais um passo, sendo certo que depois cada grupo parlamentar fará as suas opções.
Se nós nos mantemos pela conjugação dos dois projetos de lei do PS e do PSD que estão em cima da mesa,
sim.
Ou se progride, voltar à minha questão inicial,
progride.
Se opta pela via mais fácil, que é reter para a regulação posterior.
Não, isso, Sr. Deputado, isso não é possível. Aliás, há uma parte da maternidade de substituição que nos projetos de lei já dependem de uma regulamentação posterior. Essa regulamentação já está prevista. Agora, eu julgo que ter a expectativa de que se vai introduzir no ordenamento jurídico português uma alteração tão substancial como aquela que lhe respeita à maternidade de substituição, a Assembleia não vai poder aliar-se num conceito meramente genérico e depois deixar para a regulamentação posterior todos uma série de aspectos que vão muito mais para além do aspecto contratual que a Sra. Deputada referia, e que por isso é que o próprio, foi um dos aspectos que referiu, por isso é que o Conselho Nacional da PMA faz aqui um conjunto de recomendações que acabam por ser bebidas pelos dois projetos de lei, e com bastante precaução mesmo. Eu, de qualquer das formas, para ajudar também a uma eventual discussão, eu gostava só de recordar um aspecto que eu achei muito interessante nas audições que nós aqui fizemos. Já não me recordo quem foi a pessoa que nos deu este contributo, mas o Dr. Tabosa tem esse documento disponível e eu julgo que na altura ele circulou por todos os grupos parlamentares, poderemos colocá-lo novamente em circulação, que é o único estudo que nós conseguimos descobrir, porque foi referido por uma das pessoas que veio cá, uma das audições, o único estudo que nós conseguimos descobrir sobre a vida da maternidade de substituição, que é o caso inglês, que aconteceu em Inglaterra, em que há um estudo que é feito com crianças que nasceram através da maternidade de substituição e que já têm 10 anos, 11 anos, portanto, toda... tem isso que nos referiu e que depois enviou o estudo. Julgo que o estudo avalia 50 ou 60 famílias em que existe uma criança nascida fruto de uma maternidade de substituição. Portanto, é um universo relativo, mas eu acho que no caso da maternidade de substituição o universo será sempre um universo muito relativo. Porque, como a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos referia, sobre os vários casos que nos foram chegando ao conhecimento, e alguns até nos chegaram de forma direta, nós estamos a falar dos casos que chegaram ao conhecimento, portanto, que será naturalmente uma amostra, não podemos daí deduzir a quantidade de casos que podem existir no país, e aqueles, inclusive, que já praticam a maternidade de substituição fora do país e que depois vêm para cá, como é óbvio, não é? Mas estaremos sempre a falar em duas, três, quatro, cinco dezenas de casos. Portanto, em termos de universo...
Mas nós legislamos em geral e abstrato.
Em geral e abstrato. Mas isto, por causa das questões que a Sra. Deputada colocava, para lhe darem a informação que eu detenho, que se prevê que em Portugal estejamos a falar depois na prática, daqui a 10 anos, se a lei for aprovada e for possível a maternidade de substituição, a previsibilidade é que aconteça o que aconteceu em Inglaterra, que após a aprovação da maternidade de substituição e o nascimento de crianças através da maternidade de substituição, o estudo que eles apresentam passado 10 anos, com crianças com 10 anos, 9 anos, é um estudo que incorpora 50, 60 famílias e que responde, naquela amostra, a várias das questões que a Sra. Deputada refere. A questão de se as crianças nascem com algum tipo de deficiência, qual é o impacto que isso provoca. Uma das questões que foram muito referidas, quando foi o debate na Generalidade, que era a mãe de substituição, a capacidade que a mãe teria para depois se desprender da criança que é legada ao casal, que é o casal mãe e pai que vai criar a criança. Esse estudo é um estudo interessante, não se pode assumi-lo como uma verdade absoluta, naturalmente, porque é uma amostra relativa, mas é a amostra que existe, nomeadamente sobre os comportamentos sociológicos que decorreram no nascimento da maternidade substituição. Eu acho que é interessante todos, talvez, revermos esse estudo. Porventura não encontraremos ali as respostas todas, mas encontraremos algumas das respostas, pelo menos. Depois... Está bem. Finalmente, só para referir também, porque eu tomei aqui nota de algumas das questões que foram referidas, nós temos este projeto do PSD. Durante as audições houve algumas propostas que foram feitas e que nos levaram a refletir. Estamos a falar, já não consigo dizer exatamente quais são, mas farei essa discussão identificando exatamente as propostas, mas houve na altura duas ou três propostas que alguns especialistas fizeram e que nos levaram a considerar e a colocar numa checklist para quando chegasse ao momento final podermos fazer uma nova avaliação sobre essas duas e três propostas. Portanto, eu não sei se querem acrescentar alguma coisa, eventualmente. Faz favor.
Eu só queria fazer um comentário ao que o deputado João Semedo disse, até porque interpelou diretamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E desde já lhe quero dizer, Sr. Deputado, que não está no nosso espírito inviabilizar, seja o que for, porque queremos dar, por alguns de nós, queremos dar um passo maior. É verdade que alguns de nós queremos, e eu assumo, eu própria, ficarei aquém daquilo que eu desejava, é a vida, é assim mesmo, mas também acho que para uma lei, para haver boas leis, muitas vezes tem que se dar passos seguros e mais pequenos, mas não vamos deixar de dar esse passo, deputado, não tenha medo, pela parte do Partido Socialista, não vamos, porque queremos dar alguns de nós um passo maior, inviabilizar um passo mais pequeno e seguro. Portanto, não vamos tratar este assunto de uma forma de ou tudo ou nada. Eu penso que houve um caminho, um percurso até aqui já bastante longo, já começámos há muitos anos, em 2006 foi a primeira lei que fizemos, foi de facto uma lei muito participada, muito discutida e pelos vistos a alteração a essa lei está a ser na mesma. É de facto um tema apaixonante e complicado e que mexe com valores que são difíceis, muitos de nós, o próprio deputado João Semedo manifestou aqui a sua perplexidade em relação a este tema da maternidade de substituição, eu percebo, são temas que, pronto, são difíceis e que é preciso ler muito e estudar muito e perceber e ouvir. E acho que esta sugestão do deputado Miguel Santos que possamos incluir alguns dos contributos que aqui das audições que fizeram, infelizmente não ouvi, mas na outra legislatura, porque eu estive na base da outra lei, também tive possibilidade de ouvir muitas opiniões e foi através dessas opiniões que eu também vi mais esclarecida a minha posição. Portanto, eu acho que vamos trabalhar, temos neste momento condições para começar a fazer uma coisa concreta em relação a um texto de substituição. É evidente que haverá pontos em que discordamos, nos pontos em que discordamos, votaremos em conformidade. Agora, penso que não existe uma maioria que vá inviabilizar este avanço desta lei, que é, de facto, a maternidade de substituição. O grande avanço é esse. E, portanto, por ficar aquém de algumas expectativas, nomeadamente das minhas, é verdade que fica, mas aí já ficou pelo caminho, não vamos deixar que esse trabalho todo inviabilize outras questões. Portanto, é com este espírito que estamos, era só este. E nós temos aqui vários contributos que nos deram quando foi do período das audições, se precisarem que nós disponibilizemos. É só pedir.
Muito bem. Sr. Deputado, eu acho que nós estamos a falar de duas coisas eventualmente diferentes, mas que podem ser confundidas porque estão interligadas. Um aspecto são os beneficiários das técnicas da PMA, incluindo a maternidade de substituição como método subsidiário. Portanto, os beneficiários em si. E aquilo que existe foram 4 projetos de lei que foram a plenário. 2 deles foram chumbados e 2 deles não chumbaram porque baixaram sem votação. Sendo que nos 2 projetos de lei que não foram chumbados, julgo que não estou a enganar, em termos de beneficiários, o universo era absoluto e total, ou seja, não havia qualquer tipo de restrição como aquela que o PSD coloca no projeto de lei que tem. Depois há o projeto de lei do PS, que também baixou sem votação, que tem uma redação exatamente igual à do PSD, mas o PSD de facto faz aqui uma distinção para deixar claro que as pessoas casadas, só aquelas de sexo diferente, é que podem recorrer à PMA. Portanto, eu não sei se o projeto do PS, o que baixou sem votação, se não faz esta distinção porque não faz, ou se não faz porque não se apercebeu. Isto em comparação com outro projeto do PS, que a fazia claramente porque o universo era para todos. Mas isso é uma questão que me ultrapassa, naturalmente. Um outro aspecto, que é aquele que o Sr. Deputado João Semedo também referia, não é a questão dos beneficiários, são os casos clínicos em que se admite a maternidade de substituição e que nos remete para o artigo 8º, e em que aí, Sr. Deputado, não existe, pelo menos da nossa parte, qualquer tipo de consideração de natureza política, da família ou social, porque nós assumimos aquilo que são as recomendações do Conselho Nacional da PMA e o PS também. E julgo que há aqui uma coisa que depois discutiremos mais tarde, porque há um especialista que veio cá nas audições e que nos chamou a atenção aqui para uma questão, mas lá está, é do foro clínico, portanto são as pessoas que percebem e que nos deram os seus contributos. Eu acho que são duas matérias que podem ser distinguidas, pelo menos no que diz respeito à letra da lei que se pretende. Eu posto isto, eu entretanto já encontrei aqui também na minha capa o tal estudo que eu referi, o tal estudo inglês, tenho aqui impresso. Mas a
podemos enviar. Eu acho nós temos que lá, aliás, enviamos a todos, podemos voltar a enviar.
O tal estudo de Inglaterra também tem, pronto. Eu acho que pronto, é um estudo que é interessante também para nós revermos e para alicerçarmos um bocadinho melhor as nossas ideias. Eu, posto isto, eu sugeria o seguinte: se os grupos parlamentares concordarem, e nomeadamente o Partido Socialista, que tem um projeto também em cima da mesa, o PSD elaborou de facto um mapa. Com 4 colunas identificadas, uma que é a Lei 32/2006, uma segunda coluna que é o projeto de lei do PSD, uma terceira coluna que é o projeto de lei do PS e uma quarta coluna que seria proposta de um texto para ser discutido comum. Eu pediria então ao Dr. Tabosa, que nos dá apoio no PSD, para fazer o favor de enviar este quadro à Dra. Luísa. Eventualmente a Comissão assumir este quadro como um instrumento de trabalho, ou seja, deixar de ser um quadro do PSD que foi enviado ao PS a determinada altura, mas passar a ser um quadro como instrumento de trabalho, e sobre este quadro nós na próxima reunião começarmos a discutir artigo a artigo e portanto começar a trabalhar efetivamente artigo a artigo até conseguirmos chegar a um texto final de facto que possa finalizar este processo. Portanto, era esta a sugestão que eu faria. Se estiverem todos de acordo, seguiríamos esta metodologia. Nós também vamos rever as nossas notas, que nós temos aqui umas notas de 2 ou 3 casos. Um deles é, de facto, o artigo 8º sobre a maternidade de substituição. Eu já não sei qual é, mas recordo perfeitamente que há uma nota importante em termos clínicos. Enviaríamos este quadro ainda hoje para ser distribuído formalmente por todos os grupos parlamentares e depois eu agendaria uma nova reunião que eventualmente não aconteceria na próxima semana, mas na outra. Isto porque nós vamos ter as jornadas parlamentares segunda e terça, temos o Ministro da Saúde na Comissão de Saúde na quarta, que é aquela... É melhor depois disso, então eu agendaria para a semana seguinte para então, eventualmente, pegarmos no quadro e começarmos artigo a artigo.
A única sugestão que eu faria é o seguinte: concordo plenamente com essa metodologia, até porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tem esse quadro. Agora, seria interessante nós trazermos o quadro e, além disso, já propostas de alteração. Porque é para isso que serve este e podermos discutir artigo por artigo, já com algumas sugestões, então, para a redação final, para um texto final no que diz respeito a alguns artigos. Portanto, podermos já, além do quadro, de estudarmos o quadro que é sobre esse texto, trazermos alguma proposta de alteração que exista, porque penso que se não olhamos para o quadro e não temos muita matéria para discutir, não é? Porque estamos praticamente de acordo com tudo. Seria só mais já trazermos alterações que gostássemos de ver no texto.
Nossa perspectiva é essa, ou seja, distribuir o quadro como documento de trabalho, próxima reunião, cada um tem acesso à informação, nomeadamente a um texto possível, e naturalmente que nós faremos acompanhar depois com algumas propostas pontuais para artigo a artigo, cada vez que falar no artigo, a sua deputada carreará as suas propostas de alteração e nós as nossas. Eu sugeri então, podíamos deixar já marcado o dia das mentiras, que é o dia 1 de abril, para se fazer a próxima reunião do grupo de trabalho.
Calha em que dia?
É uma terça-feira.
Foram adiadas.
O bloco não pode fazer jornadas no dia das mentiras.
Que é de manhã, pois é, eu vou presidir. Ah, pronto, eu só tenho a parte da manhã, às 9h30 em diante. Eu da parte da tarde estou livre, mas...
Ficamos então para dia 1 de abril, 15 horas.
Por mim, pode ser. Acho sim que é que não dá jeito nenhum.
Não, tudo bem. Eu, se puder, estou completamente.
Pois, exatamente.
Podemos marcar para quinta-feira, dia 3 de abril. O PCP, que
não gosta de
marcar. Não gosta, não. Eu também depois não sei se tem.
Pois, nós temos sempre, mas. Outra vez, então é dia 1. É. É. Então era isso que eu estava a dizer. Então, terça às 13, o João, se puder, vem, se não, também manda algum papel.
Terça às 13,
sim. Só tem às 13, às 15h45. Nós fazemos isto rápido, porque já está mais facilitado. Eu preferia. Mas quem sou eu?
Então, está marcado, está acertada a metodologia.